Amigos da Rádio Dos Ox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 164. Tivemos uma semana fora da grade, em função de muitos compromissos, mas com muito prazer estamos retornando. Vou conversar com Rejane Alencar. Tudo bem, Rejane? Dê o seu alô aqui para os nossos ouvintes.
Oi, pessoal, tudo bem?
Rejane é mais uma convidada nossa, apanhada de surpresa para uma Conversa que Interessa, né? Mas vai dar tudo certo. Gente, fala um pouquinho de você. O que vier à sua cabeça, para você falar de você para os nossos ouvintes, você pode falar.
Bom, eu sou uma mulher de 29 anos, estou fazendo agora 2 Vox aqui no Instituto, e eu me considero uma pessoa muito feliz, né? Por tudo que aconteceu, por mais uma nova chance de vida que Deus me deu. Já fiz muitas coisas na minha vida, já fiz teatro, fiz audiolocução. Fica aleatório, assim, as perguntas, fica à sua disposição.
Certamente algum ouvinte está curioso, perguntando, assim, mentalmente, o que foi que tudo que aconteceu? Você pode falar um pouquinho?
Sim, sim. Quando eu tinha 18 anos, eu trabalhava numa joalheria aqui em Fortaleza, no bairro Meireles. Eu e meu chefe, ele era carioca, estava só 8 meses que estava aqui. E nós trabalhávamos nessa joalheria, eu, ele e um afilhado dele. O afilhado dele fez o assalto onde nós trabalhávamos, matou ele e me deu 2 tiros no rosto, nos olhos. Basicamente, assim, foi mesmo calibre 38 no rosto mesmo. Um foi no olho direito e o outro foi perto, mas afetou minha retina. Então, eu tive que tirar um olho na hora, né, porque foi estourado na hora. E o outro afetou a retina, fiz cirurgias em Goiânia, fui para São Paulo, para o Rio. Fiz muitos tratamentos, mas não houve êxito. Então, chegou que eu tive que retirar também o outro olho, o olho esquerdo. E hoje eu uso próteses, mas perfeitamente belas, assim. Ninguém vê nenhum defeito. E o meu chefe faleceu na época. Eu tinha 18 anos, então tudo mudou na minha vida. Porque eu tinha uma vida com 18 anos praticamente independente. Porque eu estava aprendendo office de ourives, design de ourives. E tudo mudou, assim. Para mim, eu, infelizmente, não foi como as outras pessoas, assim, de me adaptar rápido a tudo. Porque, para mim, eu tinha perdido tudo. Tinha perdido um grande amigo, tinha perdido meu emprego, tinha perdido uma parte da minha vida, minha independência, principalmente. Então, foi muito complicado para mim voltar a ter que aprender o braille, a mobilidade. Até hoje, está com 10 anos, fez agora em janeiro. Eu ainda estou naquele processo, assim, de medo de fazer a mobilidade, por conta de ter sido uma coisa que foi um assalto, uma coisa de violência, alguém me assaltar na rua, alguma coisa acontecer assim, que as coisas realmente estão perigosas. Mas eu sei que isso é uma coisa que eu tenho que enfrentar, que não adianta eu ter esse medo todo, porque quando as coisas têm de acontecer, acontece mesmo. Mas tô tentando, né? Tô vendo agora essa nova era da computação que já tá aí, todo mundo se conectando, e eu também quero fazer parte, porque uma das coisas que eu também não domino muito bem é o braille, e é uma coisa que eu sinto muito falta, porque eu adoro leituras, e eu sei que a partir do momento que eu dominar isso, vai abrir-se um mundo para mim. Então, eu tô aos poucos, assim, trilhando esse caminho. Também, por um outro lado, eu reconstruí a minha vida, eu me casei, passei 5 anos casada, hoje eu sou divorciada, tenho um bebê de 5 anos e eu também tenho que sou dona de casa, tenho que cuidar da minha casa, da minha filha, de tudo. E estou tentando conciliar isso com a minha adaptação, a minha reabilitação, né? Aos poucos, na minha cabeça, assim.
Eu gostaria, Rejane, que você falasse para quem está nos ouvindo, né? Porque você já me contou essa história quando você esteve aqui na primeira vez, né? Depois teve que se ausentar e agora está retornando. que eu achei impressionante, né? A questão, no dia que aconteceu isso com você, todo o processo, como é que você conseguiu se dirigir até a portaria do prédio onde você estava? Você lembra que você contou para mim? Então, repassa aqui para a turma.
Bom, nós trabalhávamos num prédio comercial aqui no Meireles, aqui, num bairro aqui chamado Meireles, aqui em Fortaleza. Só eu e o meu chefe, basicamente, nesse ponto comercial trabalhávamos. Esse afilhado dele, ele trabalhávamos com a gente, mas ele prestava serviço, ele fazia cravação, ele ia buscar as peças para fazer cravação em outro lugar, certo? Só que esse fato aconteceu num dia de sexta-feira, já no final do expediente. E o prédio só tinha dois pontos comerciais por andar. Então, o ponto vizinho, o nosso vizinho, era que trabalhava com pedras preciosas, já tinha fechado, já estava tudo fechado. Basicamente, o prédio já estava quase todo esvaziado, porque já era mais de 6 horas, e a gente estava terminando mesmo o expediente. Então, ele foi para lá, foi com comparsa, o afilhado do meu chefe. Como ele era conhecido do porteiro, o porteiro não fez assim aquela pesquisa toda de fazer questão que ele entrasse. Mas, mesmo assim, interfonou. Meu chefe liberou para ele subir tudo. Quando ele já subiu com essa outra pessoa comparsa e já entrou. Aí começaram a discutir e o meu chefe já viu lá fora o outro cara, mas não deixou entrar. Depois, quando ele já disse que ia embora, foi que o meu chefe foi abrir a porta para ele, que a porta lá era blindada, tudo. Aí o outro já entra com revólver, falando que era um assalto, né? Eu fiquei assim, eu do jeito que eu estava no meu birô, que eu trabalhava também na parte da secretária também, tanto na oficina como na parte dessas partes burocráticas. Eu me levantei e comecei a rir, porque numa ação dessa você não tem assim a reação, cada um tem a sua. Eu não acreditei aquilo que estava acontecendo. Eles colocaram logo a gente lá para a oficina e botaram o revólver na cabeça da gente. E enquanto um estava, que estava o afilhado do meu chefe e o comparsa dele, enquanto o afilhado do meu chefe estava no cofre, ainda bem que o cofre estava aberto ainda, o outro estava com o revólver perto da gente. Eu ainda tentei, porque eu sabia que tinha uma arma na oficina. Às vezes meu chefe guardava, quando não no cofre, lá na oficina, numa gaveta. Numa distração dele, eu ainda tentei mesmo procurar. Mas não tive êxito, porque ele viu, não tinha mesmo. Aí ele colocou a arma na minha cabeça, disse, abre a gaveta, se tiver você vai morrer agora. E aí eu abri, mas graças a Deus não estava lá. E meu chefe começou a gritar, dizendo que não era para ele fazer isso, que o afilhado dele não fizesse isso, porque ele não tinha por que fazer isso, porque ele já veio do Rio de Janeiro com ele e estava ajudando ele aqui, ajudou a comprar o carro, ajudou a comprar a casa, estava ajudando em tudo, no trabalho, em tudo. Ele não tinha por que fazer aquilo. Mas, mesmo assim, ele continuou e o meu chefe começou a gritar muito, ele com medo do meu chefe, de alguém ouvir, sei lá, nos outros andares, ele amarrou ele com um fio nos braços e machucou muito ele, bateu muito, que tanto, deu tanta coronhada que já acho que só das pancadas que ele deu nele, acho que já ele já não ia escapar. E quando ele estava dando as coronhadas na cabeça dele, disparou o revólver dele, mas disparou no ombro do outro comparsa dele que estava perto de mim. Até então, eu, graças a Deus, eu não estava amarrada nem nada. Estava sentada, mas eles não tinham me batido, eles não me machucaram fisicamente assim, a não ser as balas que eles deram. Então, quando disparou, afetou o ombro do comparsa. Quando ele viu, eles ficaram doidos, ficou louco assim que estava ferido, ia ficar mais difícil para eles saírem de lá, né? Aí eles deram os tiros na cabeça do meu chefe e me deu um tiro na minha cabeça, para pegar mesmo na minha testa, para pegar do lado da fonte mesmo, assim. Só que como eu estava sentada, foi de cima para baixo, foi sobre a sobrancelha e saiu no maxilar. Aí então, eles deram esse tiro, eu caí no momento, eu tive uma experiência espiritual, digamos que as pessoas sempre relatam, e também eu tive essa experiência, que essa experiência é uma experiência de você ver cenas da vida assim, passando rapidamente, e depois o túnel, e depois aquelas pessoas vindo até você. Só que eu voltei, é como se eu tivesse voltado. Eu pedi muito a Deus para mim não ir, que eu queria tanto ser mãe, eu queria tanto ficar, eu era tão jovem. E realmente, foi segundos, eu voltei. E quando eu voltei, eu já vi, assim, tudo pegando fogo. Eles tinham tacado fogo em tudo para poder incendiar, sabe? Os maçaricos da oficina e os gases, porque tinha dois tubos de gás industrial, gás de cozinha, estava tudo pegando fogo. Eu fiquei desesperada. Eu ainda estava enxergando de um olho, porque até então eu tinha levado um tiro no olho esquerdo. Aí eu levantei e tentei fechar o maçarico, só que estava pegando fogo. Aí eu soltei rapidamente e percebi que na sala vizinha, que ainda era lá na oficina, eles ainda estavam no cofre, retirando o resto das coisas que tinha no cofre. Eu com medo de, sei lá, eu não sabia se era eles ou se era alguém. Eu tentei voltar a ficar do mesmo jeito que eu estava, porque eu fiquei com medo de ser eles, e realmente eram. E antes de eu ficar na posição, só que eu já estava no chão, assim, já para me fazer de morta, eles entraram na sala, aí de efetuar mais um tiro na cabeça do meu chefe e me deram o outro no meu olho direito encostando a queima-roupa. Que bom que foi a queima-roupa, porque se fosse de longe tinha me lascado, né? Assim, porque como foi a queima-roupa, a bala não pegou impacto. Então, o meu céu da minha... Ficou a metade da bala no céu da minha boca, a metade fora. O céu da minha boca segurou a bala. E aí, nesse momento, eles foram realmente embora. Mas aí eu não desmaiei mais. Eu fiquei contando os minutos. Eu contei 5 minutos na minha cabeça. E pensei, se é de eu morrer queimada, eu acho que deve ser uma coisa terrível. Eu prefiro de bala, porque eu estava ali consciente. Aí então eu contei os 5 minutos e depois levantei. Quando eu me levantei já nessa hora, eu já não estava vendo mais nada, era só sangue. Sangue. E o meu chefe estava entre o fogo, assim, eu tinha que passar por cima dele para poder passar pela porta. Tipo, porque tinha um lado uma barreira de fogo e ele no chão. Mas aí eu contei os 5 minutos, levantei, passei por cima dele e fiquei rastreando com as mãos até chegar ao elevador. Ainda bem que eles já não estavam lá. Quando eu cheguei no elevador, era quarto andar lá. O elevador de lá faz barulho quando chega. Eu entrei, aí o botão, eu sabia que era o último, só no tato, peguei, apertei. Aí desci até embaixo. Aí falei na recepção, por ter me esconder de trás da recepção, porque lá era vidraça, eu ainda estava com medo deles voltarem e acabar de me matar, né? Porque eu sabia quem tinha sido, porque isso foi para realmente me executar, foi uma queima de arquivo. E matar também o segurança, o recepcionista. Aí depois, então, disso, ele me escondeu de lá e veio o bombeiro, e veio todo mundo. Demorou muito meu socorro, eu perdi muito sangue, eu fiquei muito magra. Eu tive que fazer a cirurgia plástica no meu maxilar, porque eu já não abria mais a minha boca, os dentes ficaram moles, tive que colocar aparelho, tudo. Mas tudo passou e graças a Deus eu resisti à cirurgia também, porque eu corri, eu tive uma parada na cirurgia, foram 8 horas de cirurgia. Mas até então tudo bem, passou, né? O meu chefe faleceu na hora, ele não resistiu. Eu sei que, para mim, depois descobrir que eu tinha perdido a minha visão, era que isso foi difícil, porque ninguém me dizia lá no hospital, nem que meu chefe tinha morrido, eu vim saber mais de 2 semanas depois. E depois de muito, muito tempo, foi que eu fui saber que eu não ia enxergar mais, ou que era muito difícil ter acontecido, porque antes eu já sabia que tinha perdido um olho, isso era fato, até porque tinha estourado mesmo lá e eu sabia que tinha estourado um olho. Mas o outro eu tinha sempre a esperança. E eu fui para Goiânia, fiz cirurgia com o Dr. Marcos Ávila e fiquei indo depois e fui a São Paulo. E eu tive muitos contatos em São Paulo com pessoas muito importantes, que têm muito... influências, mas foi assim, depois de muito, algum tempo mesmo que eu soube que realmente não seria assim possível a minha recuperação da vista.
Jane, você está aqui, nós estamos em outubro de 2007, né? Essa história realmente, essa história da sua vida, esses fatos que aconteceram com você, são realmente impressionantes, né? Na minha concepção, eles demonstram que a sua vida é uma vida muito importante para as pessoas que convivem com você, tá certo? O Deus está, lhe deu essa oportunidade, né, de você enfrentar por tudo isso, né? Somente uma vida muito preciosa suportaria passar por tudo que você suportou, que você passou, né? Você depois conseguiu identificar as pessoas que cometeram os crimes, né? As pessoas foram condenadas, tá certo? As pessoas estão presas, né? Tá certo? E você está aqui agora recomeçando a sua história no Conversa que Interessa. Estamos aqui também nos estúdios com o nosso aluno, o cantor, né? O artista também, Lourenço Neves, que eu vou repassar o microfone aqui para ele, que ele fará agora a sua pergunta. Agora já nos outros aspectos já, certo, Lourenço?
Olá, pessoal da Rádio dos Vox, mais uma vez, um prazer estar falando com vocês. Quero dizer, fato 3, mas ela deve a vida, deve agradecer muito a Deus, primeiramente a Deus, e ser essa pessoa maravilhosa que ela é, tá certo? Quero que Deus sempre abençoe ela. Ela é uma pessoa, mostrou que é uma pessoa guerreira, batalhadora, e Deus vai lhe abençoar sempre, Regiane. Tá certo? Eu lhe desejo toda a felicidade do mundo e continue essa pessoa maravilhosa como você é. E agora voltando, uma coisa boa. Pergunta, você sempre fez teatro. Você tem vontade de ser uma atriz de novela? Porque você é muito bonita.
Sabe, ficou assim meio que em pausa essa coisa do teatro pra mim. Porque, na realidade, eu sempre dancei desde criança, na escola, nos teatros, toda a apresentação sempre eu fazia, né, tudo. Eu vim me profissionalizar em atriz aqui no Instituto, aqui, né, já está o quê? Com uns 3 anos que eu fiz o curso e fiz as peças com a Ruth Queiroz, tudo. Depois que eu me desliguei, eu dei uma pausa, mas no momento eu estou fazendo Dança do Ventre, que é o que eu gosto mesmo, é dança. É. E é uma coisa que eu penso pode ser no futuro, num futuro próximo, mas teatro, eu estou meio que parada. Mas no ano que vem eu tenho uns projetos, eu tenho uns convites. Mas a minha praia mesmo é dança. E eu parei também no teatro há uns 3 anos atrás, porque eu estava com um bebê pequeno, meu neném tinha 1 ano e pouco, 2 anos. E eu estava numa fase um pouco difícil com meu ex-marido, de divórcio, tudo. Então, e me tomava muito tempo, porque tinha que viajar muito, tinha que ter muitos ensaios, tomava muito meu tempo. Então, eu tive que realmente ter que me desligar um pouco. E, no momento, eu tô com propostas e estou vendo para o ano que vem alguma coisa assim nesse sentido. Mas, mesmo, o meu foco maior é a dança mesmo.
Muito bom, Regiane. Mais alguma pergunta, Lourenço? Estamos já concluindo a nossa conversa que interessa. Então a gente agradece a sua participação, Regiane. Você tirou 10, né? Foi pega de surpresa, né? Relatou aqui fatos difíceis na sua existência, na sua vida, mas de forma equilibrada, né? Sob controlar as emoções. E acredito que não é à toa também que nós estamos aqui conversando para todas as pessoas que estarão na internet nos ouvindo, né? A sua história é uma história que certamente irá alimentar muitas pessoas com essa chama de a pessoa ser uma pessoa guerreira, de a pessoa nunca desistir, né? Achei bastante interessante quando você falou das suas experiências, né? De EQM, que nós chamamos de experiência de quase morte, né? Onde você, a sua alma, o seu espírito, né, pediu a Deus, né? Eu quero voltar, eu tenho um projeto, eu quero ser mãe. Né? Existe uma criança que precisa que eu seja a mãe dela e tudo. Então, bastante interessante essa sua observação. Então, nós agradecemos, nós fazemos parte da conversa que interessa e deixamos à disposição o microfone para que você acrescente mais alguma coisa, se quiser deixar algum contato para que as pessoas interajam contigo, enfim.
Eu quero agradecer e eu quero dizer para todos que nunca desista de nada da vida, dos seus sonhos, porque a gente sempre tem que perseverar, sempre tem que ter esperança em Deus, que tudo pode ser possível se você quer de verdade. Não tem nada difícil, porque a dificuldade, na realidade, é a gente que coloca na cabeça da gente. E a gente tem que tentar também vencer os medos, porque é eles que fazem com que os obstáculos apareçam mais. Se as coisas já são difíceis, a gente com medo e a gente achando que não pode, vai ser pior. Tem que ter muita esperança e muita fé em Deus que o que tem de ser de cada um de nós, a gente tem que buscar e ter fé em Deus que a gente consegue chegar lá. Obrigada.
Muito bem. E você, ouvinte, quiser mandar uma mensagem para a Rejane de incentivo para que ela aprenda o Braille, para que ela aprenda a orientação e mobilidade, Nosvox, enfim, agradecer, parabenizá-la, pode mandar para o meu e-mail, prcandido@ig.com.br. E você, Lourenço Neves, quer aproveitar o Conversa que Interessa e divulgar alguma coisa para os ouvintes?
Eu quero divulgar aqui, agradecer mais uma vez a oportunidade e deixar o meu e-mail para quem quiser comunicar comigo, mandar mensagens para mim. É lorenoneves@yahoo.com.br. Você clica lá e vai ter fotos, vai ouvir músicas, tá certo, do meu CD.
Muito bem, então agradecemos a equipe do Conversa que Interessa, Ana Paula, Alexandre Almeida, a Sociedade das Ciências aos Cegos, e principalmente a você que nos deu o prazer da sua audiência.
Ajuda-nos, vós. Apresiona-nos em seu coração.